sua Bíblia comigo em 1 João. Estamos estudando cartas de Deus que o Senhor inspirou o apóstolo João a escrever. Por isso é a palavra de Deus para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para também a nossa educação na justiça, para que tenhamos habilidades para fazermos boas obras para a glória de Deus. A primeira carta de João, nós vamos estudar a primeira, a segunda e a terceira. A primeira carta de João, o Espírito Santo inspirou João a escrever uma carta para corrigir, para colocar limites em ensinos errados que existiam na época da igreja primitiva, na época de João. Muitos erros eram ensinados dentro das igrejas cristãs. Um segmento filosófico conhecido como gnosticismo, que existe até hoje, era infiltrado diabolicamente no meio da igreja. Vocês vão ver como João reconhece isso. E acabavam por ensinar a igreja de maneira errada, a pensar de maneira errada. Erros que existiam era que nada mais era pecado. Tudo era justificável, porque tudo que os indivíduos faziam era bom. Mesmo o pecado era bom. E as pessoas que davam ouvidos a esse ensino entendiam então que se cometessem algum pecado, não tinha problema algum. É por isso que nós já estudamos o versículo 9 do capítulo 1: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, num contexto em que João está dizendo: nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos, de todas as formas, evitarmos o pecado. E conversando com John Street, falando um pouco lá dos Estados Unidos da América, o que está latente lá nos Estados Unidos e muito latente aqui no Brasil, é que nós estamos nos acomodando como sociedade, e estamos determinando que nós estamos vivendo numa sociedade que não tem mais pecado, tudo é justificável. Numa das minhas preleções, falando sobre isso, eu comentei sobre alguns juízes de direito que eu tive o privilégio de ser professor, que são meus amigos espalhados pelo Brasil. E como eles contam que hoje o crime chegou à vitimização. Indivíduos criminosos são justificados pelos seus crimes porque os seus advogados de defesa dizem: mas ele é vítima da sociedade. Outros pecados estão tomando o nome, o codinome, o apelido de distúrbio. O que a minha mãe chamava de finiquito no corpo. Está com finiquito no corpo, menino? Agora é hiperatividade e finiquito no corpo. A minha mãe curava paviozinho curto, má educação, com educação em casa. Hoje é distúrbio. É distúrbio intermitente explosivo. Esses indivíduos que saem do carro para brigar no meio da rua e param todo o trânsito de São Paulo. Isso é distúrbio, não é mais pecado. Não é maldade do coração do indivíduo. Estamos vivendo numa sociedade muito próxima dos dias de João. E o que está ficando também latente, claro, evidente, é que isso está entrando para dentro da igreja. E conversando com muitos pastores, conversando com pastores do centro-oeste, do norte, do sul, daqui do sudeste, do nordeste, ficou muito claro para nós que a igreja de Cristo está assimilando isso. E tentando justificar o que a palavra de Deus diz. Gente, nós não podemos seguir por esse caminho. Esse caminho não é o caminho que me agrada, diz Deus. Mas acabam entrando por esse caminho porque estão tentando justificar pecados que precisam ser confessados, segundo 1 João 9, e não justificados, racionalizados, desculpados, segundo as escrituras do capeta. E João continua então nos corrigindo com relação a isso. E agora ele vai dar uma palavra de motivação, de ânimo para nós, porque é difícil. Lembra, ele disse, eu sei que nós precisamos evitar o pecado, nós devemos evitar o pecado, mas nós pecamos. E aí ele diz, confessem os seus pecados. Depois ele vem dizer sobre um pecado que muitas vezes nós cometemos e precisamos evitar, que é o ódio entre nós, e ele nos anima a amarmos profundamente uns aos outros. E agora ele vai falar para toda a igreja, e usa uma expressão que era muito comum para eles usarem, João usa, e alguns comentaristas históricos dizem que João tinha essa habilidade em usar isso quando falava e quando escrevia, para então dizer que eu estou comunicando a toda a igreja o que eu estou dizendo. Ele usa a palavra filhinhos, ele usa a palavra pais, versículo 12, versículo 13, e ele usa o substantivo jovens, pegando todas as faixas etárias que existiam e que existem na igreja. Filhinhos é um substantivo que pega a criança desde quando ela nasce até aproximadamente os seus 25 anos na cultura joanina, na nossa até os 18. Depois ele usa a palavra pais, que pega toda a idade adulta do indivíduo. E depois ele pega a palavra jovens, que pega essa turma que ainda está no processo de amadurecimento, mas já passou daquela época da infância e da adolescência. Essas são as três palavras que João usa aí em João capítulo 2, versículo 12 ao versículo 14. E é esse texto que nós vamos estudar agora. E fala de privilégios. E como é bom ter privilégios. E como é chato não ter privilégios. Privilégios. Quem de nós não gosta de privilégios? E é sobre isso que João vai falar. Que a vitória, ela acontece, ela não pertence aos fortes, mas àquele que permanece fiel até o fim. E usufrui e desfruta dos privilégios que existem para nós em Cristo Jesus. 1 João 2, do versículo 12 a 14, diz o seguinte, que a vitória que os crentes terão contra o mal baseia-se nos privilégios por eles desfrutados. Eu e você temos privilégios na graça de Deus. Não temos só o grande privilégio do céu. Esse já está garantido. E se você entregou a sua vida a Jesus como seu Salvador, você é alguém que sabe que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. Não é gostar do pastor. Não é achar a Igreja Batista de Vila Mariana bonita que vai levar você para o céu. O que nos leva ao céu e garante o céu para mim e para você, e nós temos a certeza que se daqui a pouco eu não estiver mais aqui, eu estarei no céu com o Senhor, é o fato de ter Cristo morrido na cruz do Calvário por mim e por você. E nós temos que olhar para essa cruz e dizer, eu creio, eu sei, eu entendo que essa morte na cruz do Calvário foi por mim. E por isso, de agora em diante, eu amarei, eu obedecerei, eu adorarei a esse Deus, único Deus, que morreu na cruz do Calvário por mim. Não existe outro. Nenhuma outra religião, alguém morreu na cruz do Calvário pelo pecador. Nem nas que existem lá desde o início da humanidade. Nem nas que são inventadas nos últimos tempos. Nenhuma delas. Apenas o cristianismo, que é a religião verdadeira. A religião da palavra de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Só ela cravou o Filho unigênito de Deus na cruz do Calvário. Nenhuma outra tem a história da redenção pela morte do Deus que nos ama. Isso garante o céu. E se eu recebo a Jesus como meu Salvador, eu creio. E eu passo a amá-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. Eu entendo que Jesus morreu na cruz do Calvário. E por isso agora ele é meu Salvador e meu Senhor. Ele determina o que eu penso. Ele determina o que eu falo. Ele me orienta no meu casamento. Ele me orienta na educação dos meus filhos. Ele me orienta como patrão ou colaborador. Ele me orienta no trânsito. Ele manda. Dessa forma, eu desfrutarei em algum momento, nenhum de nós sabe o momento, mas grande glória será quando deixarmos esse corpo e estarmos eternamente com o Senhor. Mas aqui ainda na terra, pode ser que demore muito para você ir para o céu. Alguns de nós, como privilégio desses homens aqui, anciãos, que estão comigo, porque Deus está os abençoando, porque vida longa é sinal de bênção, está lá em Efésios capítulo 6, versículo 4. A palavra de Deus está dizendo, vida curta também não quer dizer maldição. Eu conheço muitos bons pastores que já estão no céu e morreram muito cedo. Isso também é promoção. Deus vê que esses homens são tão santos, que ele diz, vamos trazer para o céu. Aqueles outros mais santos, tão santos, vamos deixar um pouco mais na terra para influenciar a igreja, que é o caso desses aqui, anciãos que estão comigo. Outros, Deus resolve levar mais cedo. Mas muitos já foram, porque são rebeldes e desobedientes. Porque Efésios 6, 4 diz, filhos, obedecei e honrai aos vossos pais para que a sua vida seja longa. Quer viver bastante? Obedece o pai e a mãe. Está discutindo com seu pai e sua mãe porque ele mandou você dormir mais cedo e desligar o iPod? Cuidado. Pode viver pouco. Estou falando sério. Isso é obediência e honra. A palavra de Deus, então, vai falar sobre os privilégios que nós temos aqui. O céu já está lá. Alguns vivem mais, outros menos, mas nós temos a garantia em Cristo Jesus que estaremos... Mas enquanto estivermos aqui, quais são os privilégios que nós temos? Então vamos ver os dois que ele coloca aí. Primeiro privilégio, perdão e comunhão com o Pai. Olha só o versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Essa é a ideia. Aqui não há uma divisão etária no sentido físico das palavras. Aqui há expressões que está comunicando para a igreja toda. Os jovens também usufruem dos perdões dos pecados. Os jovens também usufruem da comunhão com Deus, como os filhinhos e os pais. Aqui são expressões de abrangência, não etárias necessariamente. E o que João está dizendo aqui é, nós temos o privilégio do perdão e comunhão com o Pai. E iremos vencer essas ideias erradas, iremos vencer o pecado, iremos ter vitória no Senhor, à medida que nós nos apercebemos e experimentamos as belezas do perdão que temos em Deus. Você já percebeu como nós desfrutamos e experimentamos da alegria e da paz do Senhor quando a gente, de joelho em casa, sentado no ônibus, de pé no metrô, sei lá onde você estiver durante o seu dia e você lembra dos seus pecados e os confessa ao Senhor, o que é que você e eu sentimos? Paz. Não é isso? O que é que sentimos se nós não confessamos os nossos pecados? Falta de paz, intranquilidade, pressão. É isso que Davi fala-nos no Salmo 32. Abre a sua Bíblia lá comigo. Veja só o que ele diz para nós no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Feliz, muito mais do que feliz é o homem que é perdoado. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto eu relutei em confessar o meu pecado, enquanto eu relutei em concordar com o Senhor que aquilo era pecado, dor, gemido, sequidão, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas quando eu concordei com o Senhor, como diz João, vai lá, confessa. Então, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei o Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E olha como ele termina o salmo. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Justos, no Antigo Testamento, é gente que confessa pecado. É gente que diz, eu reconheço o Senhor, que eu pequei. E ele diz assim, exultai vós todos que sois retos de coração. Que confessam, que evitam o pecado. Esse é um benefício. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Jesus já fez o que deveria ter sido feito para que eu e você, ao nos ajoelharmos diante do nosso Deus e confessarmos os nossos pecados, ele diga, você está perdoado. Paz para você. Um outro apóstolo concorda com isso. Abre em Romanos agora capítulo 5. Apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo concorda com o apóstolo João, porque ambos são inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Por isso que quando a gente confessa o pecado, a gente sente paz. Aquela paz que vai inundando o nosso ser. Aquela sensação de leveza. Aquela sensação de que alguém tirou algo muito pesado de cima de mim. E tirou mesmo, porque o pecado, ele é terrível. Ele corrói. Lembra o que Davi falou? Osso dói. Meu espírito fica seco. No Salmo 51, que é um outro salmo que ele confessa o pecado dele, ele diz, Senhor, não retires a alegria da tua salvação de mim. Tristeza, aflição. Mas quando a gente confessa, paz. Paulo ainda fala no versículo 10 do capítulo 5 de Romanos, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Reconciliação. Quando a gente confessa o nosso pecado ao Senhor, a gente fica de bem com Deus. Vocês que têm mais de 40 anos de idade, vocês lembram quando vocês tinham alguma desavença, alguma questão com os amigos, e vocês se desculpavam, como que a gente fazia? Vamos ficar de bem. Não era assim? Vamos ficar de bem. É isso que Deus faz com a gente. Quando a gente reconcilia-se, confessando o nosso pecado, Deus está dizendo, muito bem, vamos ficar de bem. Eu me reconcilio com você. Perdão. E qual é o resultado imediato do perdão? Comunhão. Por isso que o apóstolo João diz, os seus pecados estão perdoados, Pai, e eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Esse verbo é um verbo de conhecimento íntimo. É um verbo que é usado para o conhecimento do casal, no relacionamento físico do casamento, sexual. Onde marido e mulher se tornam uma só carne. Muito íntimo. Um conhecimento profundo. Intensamente íntimo. E Deus está dizendo aqui, é vocês têm um privilégio em Cristo Jesus. De me conhecer intimamente. Intimamente. Porque é um mediador apenas entre Deus e os homens. E esse mediador se chama Jesus Cristo. Se não há Jesus Cristo na nossa vida, Deus não ouve nada do que a gente fala. E não se revela para nós. Porque a iluminação da revelação de Deus para nós é o Espírito Santo. E o Espírito Santo só tem quem tem Jesus Cristo como Salvador. Tudo isso está em 1 Coríntios capítulo 2 e 1 Timóteo capítulo 2. Às vezes eu vejo gente por aí, lendo a Bíblia, e eu digo para eles, você é evangélico, você conhece o Jesus? Não, eu só gosto da Bíblia mesmo. E eu fico pensando, estão lendo, e não entendem nada, a não ser que Deus decida revelar-se a eles. Privilégio. Em 1 Coríntios capítulo 2 e 3, a palavra de Deus deixa claro para nós, que nós só entendemos a Bíblia porque o Espírito Santo ilumina o nosso coração. Sabe o que mais dói nisso? É que eu e você, que temos esse privilégio de entender a Bíblia e de experimentar, desfrutar, usufruir de toda a sabedoria bíblica, nós deixamos a nossa Bíblia de lado a semana inteira. Alguns, inclusive, quando estão estudando a Bíblia aqui na igreja, não a abrem. deixam ela ainda fechada, enfiada aí, ó, nessa porta-treco do banco. Privilégio que eu e você temos. Privilégio que nós não usamos. Vamos usar. Experimente. Veja o que Deus tem de sabedoria para você. Impressiona. O tanto de coaches, o tanto de treinadores no mundo corporativo, educacional, familiar, que estão tentando fazer uso da palavra de Deus, porque entendem que aqui há sabedoria, mas não conseguem descobrir tudo o que existe por trás desse texto bíblico. Privilégios que eu e você temos. Segundo privilégio. Primeiro, perdão e comunhão com Deus. Segundo privilégio, vigor espiritual que os capacita à vitória contra o maligno. É no Senhor. Quantas vezes histórias bíblicas nos mostraram o vigor de Deus para que indivíduos vencessem os inimigos? Sansão. O que é que tirou a força de Sansão? Vocês se lembram? O que foi? Cortar o cabelo. Foi nada, gente. Isso aí a gente aprende errado desde que a gente é pequenininho. É verdade que cortar o cabelo tinha uma relação com a desobediência dele. Porque a Bíblia diz que ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em defunto, não podia casar com pessoas estrangeiras. Ele fez tudo errado. Ele tocou em defunto quando pegou lá o leão morto e pegou mel para os pais dele comerem. Ele casou e se envolveu com Dalila. E depois permitiu que soubessem que ele poderia cortar o cabelo. Mas não foi nada disso. Porque antes de cortar o cabelo dele, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Sansão. Sabe de onde vinha o vigor dele? De Deus. Sabe qual é a força que visitou a sua pessoa quando ele pegou uma queixada de jumenta? Aquela parte, porque o jumento tem um queixo violento, não é? Sim, é? Que ele fica igual um machadinho. Sabe o que é que fez com que ele vencesse todos aqueles filisteus? Foi a força de Deus. Eu fico feliz com Davi, que entendeu isso. Ele confia no Senhor. E a Bíblia diz que quando ele vai contra aquele homem de 3 metros de altura, embora ele soubesse usar a funda e tivesse pego 5 pedras, e volta a dizer, 5 pedras são 5 pedras. Já vi em formatura de doutores de teologia, em seminários reconhecidos mundialmente, pregarem que era a pedra da graça, a pedra da misericórdia. Já pensou se Davi erra, em vez de pegar a pedra da força, pega a pedra de misericórdia? Não mata Golias. Pedra é pedra, não inventa coisa. Ele estava acostumado a pegar pedra, escolheu as melhores pedras para a funda. Conhecia o uso da funda como ninguém. Depois, se você lê a história, deveria ler, ó, tá vendo? Nós temos privilégio, você não sabe nada disso, você não lê. Está lá, há milhares e milhares de anos atrás, aqui na Bíblia. Ele treinou os homens deles a lançarem fundas com as duas mãos. E as pedras chegavam no mesmo objetivo, no mesmo tempo. Vai ser bom assim, lá em Israel. Mas ele confiou na funda? Quando ele vai contra Golias, o que, que ele diz? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe, a gente tem habilidades. A gente é bom em muita coisa. Alguns de vocês são excelentes em algumas coisas. Eu tenho acompanhado a vida de vocês, jovens, adultos, adolescentes. A habilidade que Deus tem dado a vocês impressiona-me em algumas coisas. Mas a gente não pode confiar na nossa habilidade. Por isso é que a Bíblia diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Agora, como é que se vence o maligno? Jovens, versículo 14, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Por que que vocês são fortes e estão vencendo o maligno? Por que que vocês têm força contra Satanás? Porque a palavra de Deus permanece em vós. Esse é o segredo. Não é a minha habilidade, não é a sua habilidade. Somos bons em muita coisa, mas isso não vai dar vitória contra Satanás. O que nos faz vencer o capeta é a permanência da palavra de Deus em mim. É a prática da palavra de Deus em mim. Não é na minha mente só, mas é na minha mente, no meu coração, nas minhas ações, nos meus olhos, nas minhas vocalizações, nos meus relacionamentos. Como é que Jesus venceu a tentação de Satanás contra ele nos 40 dias que ele ficou lá no deserto? Com a palavra de Deus. Lembra disso? Abre lá, Mateus capítulo 4. Tanto em Mateus 4 quanto em Lucas 4, esse texto é repetido, fácil de decorar. Tanto em Mateus e Lucas, está no capítulo 4. E olha só o que diz o texto. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, igualzinho com Eva, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Como é que o Senhor Jesus venceu a tentação? Está escrito. Por isso estudem a palavra. Nós temos o privilégio de entendê-la. Apliquemos a palavra e tenha vitória. Vença o maligno em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelos privilégios que temos em Ti. Dá-nos a consciência certa, dá-nos, Senhor, a visão correta desses benefícios que temos no Senhor por meio de Jesus Cristo. Ajuda-nos a confessarmos os nossos pecados diariamente, para que seja restaurada a comunhão plena e perfeita contigo. E ajuda-nos, Senhor, a lermos a tua palavra, a aplicarmos a tua palavra, para que sejamos revestidos de toda a força e vigor espiritual que vem de Ti. E assim, Senhor, vencemos o maligno e temos vitória em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.